Este conteúdo não é recomendado para menores de 12 anos.
Oi, aqui é a Liv.
Oi, aqui é o Raoni.
Você já sabe que está rolando uma pandemia do novo coronavírus. Então, eu estou aqui para te lembrar e alertar.
Para se cuidar, higiene básica ajuda. Lave bem as mãos com água e sabão ou com álcool gel.
Ao tossir ou espirrar, abafe com o braço.
Evite grandes aglomerações de pessoas. E só procure o hospital público se a situação estiver feia, para não lotar.
A Combo está sempre com você. E se trabalharmos todos unidos nisso, logo, esse problema será coisa do passado.
Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos.
DN Guia de TV, o programa que sintoniza a transmissão das novidades da televisão. Neste programa estão
Cris Marques.
Olá, amiguinhos! Aqui é Cris Marques e seja muito bem-vindo a mais um Guia de TV, onde a gente comenta e dá dicas de coisas legais para você assistir na sua TV. Mas antes das estreias da semana, eu quero saber se você já faz parte da nossa família lá no Apoia-se. Como eu sempre digo, o seu apoio é fundamental para que a gente possa trazer cada vez mais conteúdos legais, instrutivos, divertidos, bacanas, enfim, super alto astral, para você curtir. Então, se você quer nos ajudar aí, né, fazer parte, ficar mais juntinho assim da gente, né, acessa lá apoia.se/combo. Você escolhe o plano que mais combina com você e se prepara para receber um monte de conteúdo exclusivo, brindes e coisas muito legais. Então, apoia.se/combo e vem ser feliz com a gente. É, gente, eu confesso que eu já fui melhor de slogan, mas enfim, abstrai, acessa lá o Apoia-se e é isso aí. Se liga na sua TV. Na semana Universal TV, a gente tem, às 9h30 da noite, Chicago Med, com um assassino em fuga, colocando os médicos em perigo. Em seguida, Chicago Fire tem a mãe biológica de Brett voltando. E Chicago PD completa a segunda-feira com um Uptown lembrando da sua infância. Cuti-cuti. Ou não, né? Na terça-feira, às 11 da noite, FBI tem um pai que sequestra a filha de um bilionário para ter o seu próprio filho de volta. Na quarta, às 11 da noite, FBI Most Wanted tem um culto cujo líder manda que matem sua própria família. Na quinta, às 10 da noite, Magnum tem um novo caso quando os cachorros desenterram um osso humano. E no domingo, às 11 da noite, Rotas do Ódio tem a investigação da morte de Weza. E nas estreias da semana, a gente tem no dia 6, segunda, estreia a nova temporada de A Médium, com Teresa Caputo tentando resolver situações familiares com falecidos. Bem, a Teresa, ela é uma profissional, né, como outra qualquer, só que a profissão dela é isso, é se comunicar com os mortos, tipo aquele Hollywood Medium, que é um rapaz que vai na casa dos ricos e famosos, né, se comunicar com parentes falecidos e tal, só que elas que recebem as pessoas em casa, né, e essa é a nona temporada da série. Então, se você já acompanha a Teresa há 8 anos, tá aí mais uma temporada pra você se divertir, e se você não conhece, tá aí a oportunidade pra você conhecer. É só se ligar às 10h10 da noite lá no TLC. No dia 7, terça-feira, estreia a nova série Courtney Hada, a Rainha das Carnes. Bem, a Courtney, ela, além de comediante, ela é de família, de dono de restaurante, então ela sempre gostou de comer bem, né? Ela não é gordinha, mas ela, assim, gosta de se alimentar bem. Gosta de gente como ela, divertida, que come bem e que sabe preparar a comida. Então, nessa série, ela vai entrevistando pessoas que trabalham no restaurante, pessoas que, os criadores e tal, todos os responsáveis pelo processo de chegar aquele bife maravilhoso no seu prato e dar dica de preparo também, enfim. Se você também é chegado no Bom Bifão, é só se ligar lá no Food Network às 10h50 da noite. No dia 8, quarta-feira, vai ao ar, agora sim, já temos data, o documentário Pandemia Covid-19, às 23h40, 20 para meia-noite, lá no Discovery Channel. Bem, eu espero que estejam todos em casa, todos bem. Eu sei que a gente está sendo bombardeado com informações das mais corretas, as mais esdrúxulas sobre esse vírus, que, querendo a gente ou não, mudou tudo. Mesmo que o vírus vá embora, nada vai ser como era antes, eu acredito. Acho que desde as pessoas que estão em casa, né, a gente mesmo em confinamento, mas em contato com a família, quer a gente queira, quer não, ou quem não mora com a família, mas em contato com si mesmo, vai sair muito diferente disso, porque eu acredito que todos vamos ficar bem, né? Se tivermos baixas, vão ser, espero que sejam mínimas, mas como informação, nunca é demais. O Discovery Channel preparou esse documentário, né? Como é que contando desde os primeiros casos até agora, onde foi, como foi, com entrevistas de médicos e enfim. Gente, mas eu acho que vale a pena dar uma olhadinha, né? Pra gente se informar cada vez mais. Então, como falei, é só se ligar lá no Discovery Channel às 11h40 da noite. E no sábado, dia 11, se você perdeu o documentário sobre o coronavírus, né, o Pandemia Covid-19 lá no Discovery Channel, não se preocupe, vai passar na TV Cultura às 10 da noite. Então, se você não pôde assistir ou se você não tem acesso ao Discovery Channel, relaxa que no sábado, às 10 da noite, vai passar lá na TV Cultura. No dia 12, domingo, tem início ao especial Planeta Terra Chamando. Lá no Discovery Kids, ou seja, Chama as Crianças, né? E porque o Discovery Kids resolveu homenagear o mês do mês da Terra, o mês do nosso planeta, exibindo episódios de programas que têm essa temática ambiental. Então, vão fazer parte desse especial os desenhos As Aventuras de Bonnie Bears, O Show da Luna, que todo mundo conhece, A Peppa, 44 Gatos, e assim vai. Sempre aos domingos, dias 5, 12, 19 e 26, sempre às 8 da manhã. Então chama as crianças para ver desenho com temática ambiental e quem sabe dá força aí, né, para poder salvar a Terra, coitadinha, que já tá agonizando. Notícias. A advogada Gabriela Prioli anunciou que está saindo da CNN Brasil. Mal entrou, mas saiu, mas eu vou explicar. Prioli estava no comando do programa Grande Debate e anunciou seu cansaço depois de ser interrompida pelo mediador Rodolfo Gottino. O programa agora terá como debatedores Gisele Soares e Thiago Anastácio. Antes estiveram Prioli e os debatedores Caio Coppola e Tomé Abdur. Gente, essa treta da Gabriela, meu Deus do céu, eu assisti os vídeos assim. É o mediador que interrompe ela toda hora e ela quer se posicionar e não consegue. É o outro lá, o Abdur, que nossa, foi tenso. Assim, você pode assistir os vídeos no próprio YouTube. E se divertiu ou não, eu fiquei profundamente incomodada, tanto com ela mesmo, assim, porque eu acho que ela fica o tempo inteiro tentando gritar mais alto, né? A gente super entende, né? Mulher, advogada, tal, tentando se impor sem conseguir, e os outros dois parece que tiram sarro dela, os olhares, os sorrisinhos, e dá vontade de socar todos três durante os debates. Eu sei que ela cansou. Ai, cansei. E tá certíssima, gente. Vai procurar um outro programa, um outro lugar em que ela possa ser ela mesma, mais em paz, sem dois machos chatos enchendo o saco dela o tempo inteiro. O Google anunciou que houve um crescimento explosivo do público por notícias na TV. Foi o nível mais alto alcançado desde 2004. O canal Globo News, por exemplo, dobrou de audiência e liderou o ranking da TV por assinatura desde o dia 15 de março. Coincidentemente, quando começou o confinamento, né? Começou a quarentena. É lógico, né, gente? As pessoas estão em casa, então chega uma hora que você já, às vezes, não tem mais o que fazer. Você liga a televisão, você vai se informar pela televisão. Às vezes, na rua, quando você está trabalhando, você está saindo, não, você dá uma olhada na internet, ok e tal. Mas em casa é diferente, né? Você tá, a gente está assim, no eterno domingo. Aliás, eu não sei como é que tá sendo aí a quarentena pra vocês, mas pra mim tá sendo um saco, assim. Eu, como falei, antes não moro sozinha e tá difícil, gente, tá muito difícil, mas a gente tem que pensar no bem maior e se você pode, mesmo não querendo, fique em casa que é mais seguro, né? Record entra em crise interna com o fim da super grade de domingo. O desmantelamento total da grade milionária da Record aos domingos, após 4 semanas da estreia, abriu uma crise interna dentro da emissora. Nas internas, uma parte da galera aponta a gestão de Marcelo Silva, que é o vice-presidente artístico, como culpado pelo fracasso da nova programação. Além disso, eles defendem que profissionais da TV assumam o cargo em vez dele. Tipo assim, fora Marcelo Silva e entra alguém competente para poder gerir, né, a programação. O Marcelo Silva é bispo da Igreja Universal e é um homem de confiança do Edir Macedo, que é o Todo-Poderoso. E ele está no cargo desde 2013, quando substituiu um outro bispo, o Honorilton Gonçalves, que teve à frente da Record por 7 anos. A gestão do Honorilton, adorei esse nome, ficou conhecida por espelhar a grade da Globo e criar programas com nomes semelhantes da Vênus Platinada, como, eu sempre lembro do Militante Revoltado, como o Domingo Espetacular, Esporte Fantástico, etc. E foi ele que, o Honorilton, eu vou falar esse nome todas as vezes que for possível, o Honorilton que criou o slogan A Caminho da Liderança. Só que a liderança nunca chega. Estão lá no caminho. Sempre é caminho. Mas nunca chegaram lá, né? Quem sabe, né? Em 2013, quando Marcelo Silva assumiu, ele tinha a missão de reduzir custos e aumentar o Ibope. Né? É aquela conta que não fecha, né, amigo? Você quer economizar e quer... Assim, é o sonho de todo mundo. Gastar pouco e fazer sucesso. Ele reduziu custos, mas, né, não chegou lá. Enfim, e para completar a treta, a galera diz nas internas, né, claro, sempre nas internas, que, assim, a forma com que ele lida com as questões, com que ele gerencia, tudo assim, eu ouvi falar, vou lá e faço. Ele não ouve pesquisa, ele não ouve as pessoas que realmente estão trabalhando ali, que estão sabendo do que estão fazendo. Ele ouve falar e, eu acho que é isso, eu vou lá e faço. Além de que ele não tem o mínimo conhecimento na área de televisão para opinar em qualquer coisa. É o que a galera diz. Então, assim, não precisa ser muito esperto para saber que uma gestão dessa já estava fadada ao fracasso, né? Vamos aguardar aí os próximos capítulos dessa novela. Lembrando que vários programas que vão ao ar no domingo, que iriam ao ar no domingo, ou já não vão mais, ou tiveram tempo reduzido, agora com a questão, né, do corona aí, que está acabando com vários programas sem plateia, estão sendo reduzidos, sendo substituídos por reprises, enfim. Deu ruim. E chegou a hora de rebobinar. No dia 6 de abril de 1987, estreava o programa infantil Show Maravilha lá no SBT. Se você foi criança nos anos 80, você com certeza ouviu falar, assistiu, whatever, o Show Maravilha, que era o programa da Mara, né? Ela entrou para substituir a segunda sessão do programa do Bozo, né? Pra quem não lembra, acho que a gente já comentou aqui sobre isso, que o Bozo tava tão bombado, né, lá no meio dos anos 80, que ele ia ao ar de manhã e à tarde, era praticamente SBT, era TV Bozo, né? Mas aí, com as tretas que começaram a acontecer, a segunda sessão saiu do ar e entrou a Mara no lugar, lá com seu Show Maravilha. Os anos 80, né, foram uns anos bem, bem estranhos, tudo de música, visual, e os programas infantis, né? Mas a Mara, ela era um pouco assim, sei lá, diferente. Eu acho que ela tinha carta branca pra ser ela mesma. E eu já falei aqui que a Mara nunca bateu muito bem. Eu sempre achei a Mara meio doidinha. E isso tinha um apelo com as crianças, porque as crianças gostavam dessa pessoa mais assim, né? Mais espontânea, que falava, que brincava, dançava. E o programa dela era uma bagunça. Eu não sei, eu acho que todos os programas eram uma bagunça nos anos 80, né? Você vê o show da Xuxa, que era aquela zona, aquele monte de criança. Não tô falando nem da manchete Cláudia Senta Lá. Eu tô falando de Globo mesmo, né? Eu achava tudo muito zoneado, não sei, me dá um pouco de agonia. É que hoje é todo mundo certinho, né? Todo mundo sentadinho na plateia, né? O Faustão com roupinha, a plateia com roupinha degradê, né? Vai fazendo aquelas coisas, mas nos anos 80, assim, o programa do Chacrinha, aquilo me dava uma agonia tão grande de assistir. Hoje, assistindo os programas dos anos 80, eu fico muito agoniada. Então, assim, e o programa da Mara era uma bagunça organizada. Era aquela criançada com um pompom na mão, gritando, passando pra lá e pra cá, brincando nos brinquedos. Tinha um trenzinho, um sol, e a Mara falando umas coisas malucas lá. Tinha atração musical e os desenhos, né? Ela ficava no ar a tarde quase toda. E assim, eu me lembro que eu assistia. A Mara nunca foi a minha favorita, assim. Não morria de amores pela Mara, não, confesso. É, pra vocês, eu como criança, assim, né? Eu sou de Xuxa pra cá, então pra mim a primeira foi a Xuxa. Eu gostava da Angélica também, gostava de todas, mas a Mara, né já não era das minhas favoritas. Não desgostava, é aquilo, né? Era ok. E isso, era aquela zona organizada, tinha brincadeiras até instrutivas, fazer contas e coisas do tipo, e era interessante. A curiosidade é que um dos ajudantes de palco dela era o Paulinho, um moleque, eu não sei quantos anos ele tinha, mas ele era criança, e depois de uns anos a Mara casou com ele. Tenso, né? Depois agora ela separou e arrumou outro, né? Então a Mara sempre foi chegada no novinho. Não tiro a razão dela, tá certíssima. Te apoio, Mara. Mas é só a título de curiosidade. Se você pegar os programas antigos lá no YouTube, tu vai ver o moleque que depois conquistou o coração da Mara. Tenso, né? Então, é isso. O programa estreou em 6 de abril de 87 e ficou no ar até 16 de fevereiro de 94, com reprises até dia 5 de março de 94. Ele ficou com alguns programas de reprise porque um dia chegaram para ele e falaram: olha só, a gente quer renovar o seu contrato, só que você vai perder o cenário, perder a plateia, basicamente você em um fundo verde apresentando o desenho. Ele falou: não quero, então não vamos renovar. E o programa não teve um final, assim, um programa de despedida, ele simplesmente saiu do ar, né? O que eu achei bem, bem interessante, assim, né? Não é todo mundo que tem essa coragem. Aliás, eu gosto das apresentadoras do SBT por causa disso, né? A Mariane, que também ocupava um horário na grade do SBT nessa época, junto com a Mara. Um dia deu uma louca, cortou o cabelo, apareceu de cabelo curtíssimo. Tipo assim, eu sou dona, meu corpo, minhas regras, né? Seu Silvio não gostou e mandou demitir. Sensacional, adoro, né? E enfim, depois que a Mara saiu do ar, entrou o Bom Dia e Companhia com a Eliana, né? E o resto da história todo mundo já sabe. Mas fica a dica aí: assistam os vídeos e os programas que tem no YouTube da época, que, nossa, vocês vão no mínimo se divertir pra caramba. E finalmente estreou a nova temporada de La Casa de Papel lá na Netflix. E eu tava esperando, é uma série que eu gosto bastante. É, assim, confesso que ainda não cheguei nos finalmente, né, nos últimos episódios. Mas eles deram uma caprichada, afinal de contas, né, a última temporada. Espero que não façam que nem Vis-a-Vis. Se bem que Vis-a-Vis custou pra acabar, né? Oh, série chata. Assim, a série é legal, só que custou pra acabar, sabe? E ainda estão fazendo mais uma temporada extra com um negócio nada a ver, sabe? Enfim, La Casa de Papel, se Deus quiser, termina aí. E olha, eu acho que, como eu tava falando, eles deram uma caprichada no final pra poder terminar por cima, né? Tem um spoiler bem, bem grande, assim, que estão dizendo, tá rolando por aí. Eu ainda não cheguei lá, mas se for vero, eu, dependendo da forma como for feita, acho que vai ser bem interessante de assistir. A gente terminou a terceira temporada com a Nairobi tomando um tiro. através daquela inspetora, que tem vontade de socar a cara dela. É impressionante como a atriz consegue ser odiosa em duas séries diferentes, né? Ela também tá em Vis-a-Vis e na Casa de Papel, assim como a atriz que faz a Nairobi, ela também tá nos dois. Mas a que faz a inspetora, aquela ruiva, gente, eu tenho vontade de socar ela nas duas séries. Mas ainda na Casa de Papel, porque, claro, a gente torce pelos bandidos. Esse é o espírito da coisa, né? Ela tá mais ou menos cumprindo. Não tá cumprindo o papel dela, ela é, né, inspetor policial e tal. Só que a forma como ela conduz as coisas, né, é que dá vontade de socar a cara dela. É, enfim, na terceira temporada, ela usa o filho da Nairobi como isca pra ela se aproximar da janela, alguém dá um tiro nela, ela quase morre. Por enquanto tá viva, até onde eu cheguei lá, não morreu. O professor tá achando que a Lisboa morreu, mas depois ele acorda pra vida, né, amigo? E percebe que não, que eles estão usando isso contra eles, pra desmantelar o grupo, pra enfraquecer cada vez mais o grupo. Acorda pra vida, professor, você é mais esperto do que isso. A gente tem muito flashback do Berlim, na época lá do convento. Aliás, aquela fase do convento, meu Deus do céu. Só espero que não me apareça Neymar de novo. Porque eu não dou conta. Assim, o Neymar é tipo muito. É muito ruim, tadinho. Ele joga bola só. Ele não é ator, né? Mas, ok. Até agora não apareceu. Assim, esperamos. Como falei, muito flashback. Alguns personagens que voltaram, tipo Arthurito, que eu tenho ódio dele. Apanhou foi pouco. E, enfim, todos os personagens vão tendo lá o seu destaque. E aí você ou ama ou odeia. Cara, Helsinki viado é a melhor coisa. É a melhor coisa da série. Ele com o casinho dele lá com o Palermo, o casal mais improvável da série. Adoro. Enfim, estou assistindo, estou gostando. Depois eu volto pra contar o que eu achei do final propriamente dito. E é isso. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam em casa. Fiquem em casa, não esqueçam de lavar a mão e passar álcool gel. E semana que vem a gente está de volta com mais dicas de coisas legais para você assistir na sua TV. Até lá, beijinho, fui!
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.